Então vamos lá, pessoal.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Vamos lá, então. E olha o que diz o texto. Provérbios. Gente, olha essa sabedoria de Provérbios. Provérbios, capítulo 15, versículo 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas a dor do coração, o espírito se abate. E aí, o sábio Salomão escreve em Provérbios 17:22 que o coração alegre serve de bom remédio, porém o espírito abatido seca os ossos. Você viu como isso é forte? E é interessante, a gente estava comentando aqui tempos atrás que o Eterno criou no nosso cérebro uma farmácia natural. Nessa farmácia você pode acionar neurotransmissores que faz um bem enorme: dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina, que é aquele neurotransmissor que a mãe, quando tem um bebê, ela passa aquela, para quem tem parto normal, né? Aquela dor tremenda, mas aí depois que o bebê chega, é uma explosão de ocitocina. Ela nem lembra da dor do parto, né? É uma explosão assim maravilhosa. Então, esses neurotransmissores foi Deus que criou, que são essenciais para sua saúde vital, sua saúde integral, que gera bem-estar, gera também felicidade. Você sabia que alegria é um mandamento bíblico? É. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, interessante que Filipenses é uma das cartas da prisão, mas é paradoxalmente conhecida como a carta da alegria. Incrível, né? Você vê a inteligência, a maturidade emocional de Paulo. E aí ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E a alegria também, ela aparece em Efésios 5:22 como o fruto do Espírito. O fruto do Espírito também é amor, alegria. Então, alegria, Deus introjetado dentro de nós. E a questão é a seguinte, gente: não espera circunstâncias perfeitas para ser feliz. Seja alegre. É tão legal a gente ser alegre, né? Tempos atrás, eu voltei no Rio, eu morei no Rio por 12 anos e decidi o seguinte: cheguei no Rio, aluguei um carro e fui para minha cidade, a cidade onde eu nasci para Cristo Jesus, Barra Mansa. E aí, na viagem, gente, encontrei uma pessoa num fusquinha, mas ele estava tão feliz, tão alegre, que era contagiante a alegria dele, né? Ele cantando e feliz no fusquinha dele. E aquilo me chamou a atenção, né? Como a alegria faz um bem enorme para a alma. Por isso o sábio Salomão falou: o coração alegre serve de bom remédio. E eu estava questionando exatamente no Devocional 92 de hoje: quem são as pessoas mais belas do mundo? As pessoas mais belas no mundo são as pessoas que colocam em ordem o seu mundo interior. São aquelas pessoas que se vestem por dentro. Então a gente tem que organizar, porque é de dentro para fora. E sobre isso Jesus falou. Você sabe o que Jesus disse? Ah, no Sermão da Montanha, Jesus falou o seguinte: olha, não adianta vocês purificarem o exterior do copo se o interior estiver sujo. E aí ele vai falar: o coração fala, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Se o seu coração está cheio de amargura, ressentimentos, mágoas, você vai ser assim, uma pessoa falando só coisa ruim, reclamando da vida, reclamando. Olha, a reclamação, gente, é uma energia tão negativa e você não sai de lugar nenhum reclamando. Eu queria fazer um desafio para você. Vamos começar esse mês alegre. Ah, mas tá tudo tão difícil. Não, para um pouquinho para pensar. Olha só, tô com saúde. minha família está com saúde, as coisas estão difíceis agora, estão um pouco apertadas, mas não falta o pão de cada dia. Então começa a agradecer. Se você fizer um inventário da sua vida, você vai ver tanta coisa boa que já aconteceu que você tem que agradecer, né? Nossa, eu tenho assim 1 milhão de motivos para agradecer. Para agradecer você que nos prestigia todo dia, tá aqui na nossa live. Então, as pessoas mais belas do mundo são aquelas pessoas que se vestem por dentro, que colocam ordem no mundo interior. Eu acho tão interessante que Neemias, aquele cara que era copeiro do rei, estrangeiro, o irmão dele chegou, e o tempo aqui já voou, o irmão dele chegou e disse: meu irmão, a nossa cidade está destruída, está tudo quebrado, arrebentado, queimaram as portas da cidade, tal, tal. Aí Neemias disse: meu Deus. Aí ele ora, ele chora, ele toma uma atitude, e aí ele corre um risco muito grande, porque lá no código do palácio, o copeiro não podia servir o rei triste, tinha que servir o rei sempre alegre. Ele correu um risco muito grande, e o rei olhou para ele: por que está triste o teu semblante, Neemias? Oh, Senhor. Aí ele começa a falar: olha, meu povo, tá tudo, a cidade está toda destruída. Eu queria pedir para o Senhor, se fosse possível, uma licença prêmia para ir na minha cidade tentar ajudar o meu povo. E o rei, além de ajudar, mandou uns cheques para ele comprar o material lá na floresta, madeira e tudo. E Neemias chega, encontra tudo desolado, mas ele vai com aquela determinação, não fala nada para ninguém, e começa a trabalhar a reconstrução da cidade. E aí, depois que está tudo reconstruído, Neemias vai falar com o povo, e o povo continua triste. Gente, peraí, reconstruímos a cidade, está tudo reconstruído, vocês estão aí desse jeito, triste. E aí ele dá uma bronca no povo e diz assim: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Gente, a alegria do Senhor é a tua força. Que tal você fazer do seu café da manhã o café da manhã com alegria, como uma refeição diária, pra gente começar bem o dia, começar bem um mês, essa semana, uma boa dose de alegria divina. Você tem dentro de você uma centelha divina na sua alma, no seu espírito, tá vivo. Deixa que essa conexão aconteça, porque no momento em que você está conectado com Cristo, você recebe a seiva da vida. Por isso Jesus falou lá na sua carta, lá no Evangelho de João, não na carta, no Evangelho de João, capítulo 15, ele falou o seguinte: vocês são os ramos, se vocês estão ligados na videira, vocês vão dar muito fruto, porque quem está ligado tem a seiva da vida correndo na sua veia, na sua alma, no seu espírito. Profetiza um mês de restauração, de vida. Recupere o ânimo, a alegria. Seja forte, seja pleno, seja feliz outra vez.